Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Rejeitado habeas corpus em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Governador do Tocantins presta depoimento em operação que investiga desvio bilionário de recursos.
Rodovias no Maranhão pioram com a chuva e caminhoneiros reclamam de prejuízos.
Lançada em Mato Grosso, campanha nacional contra hanseníase.
Hoje é terça-feira, 6 de março de 2018. Eu sou Sheila Noleto.
E eu, Adalto Gouveia, e você acompanha agora o Repórter Amazônia.
A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou hoje, por unanimidade, um habeas corpus preventivo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Vitor Ribeiro acompanhou o julgamento e traz agora os detalhes ao vivo para a gente, Vitor.
Oi, Sheila. Agora, Lula vai ter duas decisões judiciais que ele vai esperar. Uma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, e outra no Supremo Tribunal Federal. E ainda pode apresentar mais um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o ex-presidente não será preso, pelo menos por enquanto. Mesmo assim, o advogado de Lula, Sepúlveda Pertence, que já foi Procurador-Geral da República e presidente do Supremo Tribunal Federal, lamentou a decisão. Ele classificou a postura da quinta turma do STJ como punitivista e disse que é preciso preservar o princípio constitucional da presunção de inocência. Durante a tarde, essa quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade um habeas corpus que poderia evitar a prisão do ex-presidente. Quatro ministros acompanharam o relator Félix Fischer. Segundo Fischer, a prisão após a segunda instância confirmar a condenação não é arbitrária nem fere a presunção de inocência. Em janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre confirmou a condenação de Lula na ação envolvendo o triplex no Guarujá, em São Paulo. A defesa do ex-presidente apresentou um recurso chamado de embargos de declaração que ainda não tem data para serem julgados e podem servir de base para a apresentação de um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Lula ainda aguarda a análise de outro habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que pode entrar na pauta do plenário a qualquer momento. Do lado de fora do STJ, um grupo de manifestantes favoráveis ao ex-presidente acompanhou o julgamento, bem próximo à entrada do tribunal, com cartazes e faixas cobrando provas da culpa de Lula. Sheila.
Muito obrigada, Vitor, pelas informações.
Outro assunto de forte repercussão aqui em Brasília hoje foi a autorização do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, informou que o presidente não vai recorrer da decisão. Quem nos traz as informações ao vivo é a repórter Cariane Costa.
Olá, Adalto. Isso mesmo. O ministro da Secretaria de Governo disse hoje aqui no Palácio do Planalto que o presidente Michel Temer não vai recorrer na justiça da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de autorizar a quebra de seu sigilo bancário. Marum disse aqui aos jornalistas que a decisão de Barroso é abusiva.
Evidentemente abusivo e até absurdo desta decisão. O presidente decide, a princípio, não recorrer desta decisão e mantém, já que não tem nada a esconder, a decisão ontem tomada de revelar, de abrir o seu sigilo bancário à população brasileira através da imprensa.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também comentou a decisão do ministro Barroso e questionou, assim como Marum, de que não ter partido de um pedido da Procuradoria-Geral da República essa decisão do ministro do Supremo. Barroso, que é o responsável no STF pelo inquérito que investiga o suposto favorecimento da empresa Rodrimar por meio da edição do chamado Decreto dos Portos. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
O governador do Tocantins, Marcelo Miranda, prestou depoimento nesta terça-feira em operação da Polícia Federal que investiga desvio bilionário de recursos. A reportagem é de Bianca Paiva.
A Polícia Federal do Tocantins investiga o desvio de recursos públicos destinados à construção de pontes e rodovias no estado, orçada em R$1,4 bilhão. Estima-se que 30% desse valor foram destinados para uma organização criminosa infiltrada no governo do Tocantins. O grupo é alvo da Operação Pontes de Papel, deflagrada nesta terça-feira para o cumprimento de 31 mandados de intimação e 28 mandados de busca e apreensão em Goiás, Bahia, Mato Grosso, Distrito Federal, além do Tocantins. Entre os intimados estão o atual governador Marcelo Miranda, do MDB, e o ex-governador Siqueira Campos, do DEM, que prestaram depoimento na Superintendência da Polícia Federal em Palmas. A apuração do caso começou depois que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, pediu à Polícia Federal uma análise de dados sobre superfaturamento e ordens de pagamentos emitidas em determinados contratos e também a identificação dos responsáveis pelos eventuais desvios. Foi constatado que nas fraudes sempre havia o envolvimento de um núcleo político, empresarial e um outro de servidores públicos. Em nota, o ex-governador Siqueira Campos disse que estará sempre à disposição da Justiça para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Também afirmou que cumpriu seu dever de governador ao buscar recursos para investimentos no estado, mas jamais foi ordenador de despesas, gestor de contrato ou responsável por medições de responsabilidade técnica. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Por nota, a assessoria de comunicação do governo do Tocantins informou que Marcelo Miranda está tranquilo e que o governador vai continuar colaborando com a justiça.
Ministério Público de Roraima investiga desvio de salário na Câmara Municipal de Boa Vista e envolvimento de vereador com crime organizado. As informações ao vivo com Maísa Penetra. Maísa.
Pois é, Adalto, o Ministério Público deflagrou na manhã de hoje a Operação Soturno para investigar um sistema criminoso de desvio de dinheiro público na Câmara Municipal de Boa Vista. O MP acusa de participação no esquema um vereador no exercício do mandato, um chefe de gabinete e um assessor, além de integrantes de organização criminosa. Foi apurado o envolvimento do parlamentar municipal com facção criminosa atuante dentro e fora do sistema prisional, a qual inclusive teria patrocinado sua campanha política. Também foram constatadas fraudes na utilização do dinheiro do gabinete para locação de veículos e outros desvios de dinheiro público. As investigações tiveram início em abril do ano passado, depois do comparecimento espontâneo de um ex-servidor comissionado da Câmara Municipal no Ministério Público, relatando diversos atos criminosos praticados em benefício do vereador. Os envolvidos são investigados pela prática dos crimes de falsidade ideológica, peculato, corrupção, concussão, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os nomes não foram divulgados porque o processo corre em segredo de justiça. Adalto.
Obrigado, Maísa.
Uma operação da Polícia Federal no Amapá investiga fraudes no sistema DOF. Quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Renata Martins. Renata.
Shelley, o superintendente do IBAMA no Amapá é investigado nessa operação. A Polícia Federal fez buscas na casa de Leonardo de Lima Melo, superintendente do IBAMA no Amapá, e na sede do órgão em Macapá. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal, o superintendente inseria dados fictícios no sistema do documento de origem florestal, DOF, para beneficiar uma empresa madeireira também investigada. Esse documento é uma licença obrigatória para transporte e armazenamento de produtos de origem nativa e contém informações sobre a procedência de produtos florestais. O MPF também acusa o superintendente de tentar impedir o andamento das investigações. A Justiça Federal determinou, né, o afastamento do servidor do cargo de superintendente do IBAMA, bem como a quebra dos sigilos bancário e fiscal e telefônico. Também ele está proibido de entrar na sede do órgão. As investigações seguem, mas sob sigilo. O IBAMA informou que aguarda a notificação da Justiça para adotar as medidas necessárias em relação aos fatos apontados pela investigação. E a substituta no cargo é a analista ambiental Márcia Bueno. Nós não conseguimos contato com o investigado, Shelley.
Obrigada, Renata.
Uma aeronave proveniente da Bolívia foi interceptada por um avião da Força Aérea Brasileira na tarde de hoje, em uma área próxima ao município de Tangará da Serra, que fica a 240 quilômetros a oeste de Cuiabá, capital do Mato Grosso.
Segundo o comunicado oficial da Força Aérea em sua conta no Twitter, a aeronave que foi obrigada a pousar não tinha plano de voo. Na inspeção em solo, foi encontrada cerca de meia tonelada de drogas.
E a ação faz parte da Operação Ostium, de um trabalho conjunto da FAB com a Polícia Federal de monitoramento do espaço aéreo brasileiro na região de fronteira. As informações são da Agência Brasil.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Caminhoneiros que utilizam as rodovias no Maranhão reclamam da péssima situação das estradas e da piora das vias com o período chuvoso. A reportagem é de Maíra Heinen.
O sul do estado, apontado pelos profissionais como a região com os trechos mais críticos, é cercado por fazendas de soja e milho, e as estradas são as vias de escoamento da produção. O caminhoneiro Flávio Azevedo reclama da falta de manutenção e da qualidade dos produtos utilizados na hora de recuperar os trechos danificados. Segundo Azevedo, os prejuízos são altos.
Não tem como não ter prejuízo andando nessas condições de uma estrada desse jeito. Dá prejuízo sim, o caminhão ele estraga a suspensão precocemente. Com isso, você desgasta pneu. Tudo, é um conjunto em geral que no final só sobra a conta maior para a gente.
A situação já teria sido repassada para os órgãos responsáveis, como o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, mas sem solução, como aponta o presidente do Sindicato dos Taxistas e Caminhoneiros do Maranhão, Renato Medeiros.
A gente tem cobrado das autoridades, principalmente do DENIT, né, do governo do estado, né, para que faça a manutenção das estradas, né, mas aí agora nada, continua só reclamação de caminhoneiro e as estradas continuam do jeito que estão.
Mas a situação poderia estar pior. De acordo com o produtor e presidente do Sindicato Rural de Balsas, Jorge Salib, o governo do estado disponibilizou uma série de maquinários para a manutenção das vias. Para ele, a situação já deveria ter sido resolvida há muito tempo, no caso da BR-324, por exemplo.
Já passou da hora de eles terem asfaltado isso aí. É uma pena, são agricultores que vêm há anos sofrendo, produzindo muito bem. Infelizmente, as coisas são recorrentes. Agora, nesse momento, em função de um momento de maior gravidade, veio todo esse socorro, mas isso era uma coisa que teria que ter sido feito muito antes.
O DENIT informou que a BR-324 ainda não foi construída. Ela consta no Plano Nacional de Viação apenas como planejada. Quando for construída, vai ligar as cidades de Balsas a Ribeiro Gonçalves, na divisa com o estado do Piauí, com uma extensão total prevista de 107 quilômetros. Atualmente, a ligação entre essas cidades é feita pela rodovia estadual MA-378, que foi apenas implantada e é de responsabilidade do governo estadual. A BR-324 será uma rodovia coincidente, absorvendo o mesmo traçado da rodovia estadual. Até o fechamento dessa edição, a Secretaria de Infraestrutura do Maranhão não respondeu aos pedidos de informação. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
A Polícia Civil do Pará realizou hoje uma operação em 4 municípios do estado: Belém, Ananindeua, Marituba e Castanhal. A repórter Bianca Paiva volta com essas informações.
Trata-se da primeira fase da Operação Presépio, que investiga empresários e servidores da Prefeitura de Marituba acusados de crimes contra a administração pública da cidade. Segundo o delegado Carlos Vieira, titular da Delegacia de Repressão a Defraudações Públicas, os valores desviados são estimados em R$4 milhões e estão relacionados a um contrato de instalação e manutenção de iluminação pública.
Os crimes se referem a desvio de recurso público, corrupção, com fraude em procedimento licitatório, também fraude, né, nos contratos e na execução contratual, e também em decorrência de vários crimes meios e crimes também independentes de falsidades ideológicas e falsidades documentais.
De acordo com o delegado, esta fase da operação é focada no levantamento de provas e de outros envolvidos nas fraudes. Todas as pessoas investigadas serão ouvidas e liberadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Metade dos meios de hospedagem estão irregulares e foram autuados na capital maranhense. Os detalhes com Esaú Araújo, da Rádio Timbira.
Através da Operação Verão Legal 2018, o Ministério do Turismo autuou 50% dos meios de hospedagem na capital maranhense. A ação resulta de um balanço realizado na ilha na última quinta-feira, dia 1º. Segundo o relatório da ação divulgado pela Assessoria de Comunicação, os estabelecimentos não possuem registro de formalização no Cadastur, o cadastro do Ministério, e por isso foram considerados irregulares. Em relatórios, afirmam que São Luís possui 68 meios de hospedagens, ao todo, 43 visitados pelos fiscais e 34 não tinham inscrição junto ao Ministério. Agora, os responsáveis pelos locais terão prazo de 30 dias para buscar formalização. Caso a regularização não ocorra, os empresários podem receber multas de até R$ 845 mil. A Operação Verão Legal 2018 tem como intuito vistoriar, até o mês de abril, todas as capitais. O cadastro é obrigatório para as agências de turismo, meios de hospedagem, guias de turismo, transportadoras turísticas, acampamentos, organizadores de eventos e parques temáticos. A ação foi iniciada em setembro do ano passado e já tem alcançado alguns resultados, pois só em dezembro do ano de 2017 foram mais de 64 mil cadastrados. De São Luís, Esaú Araújo.
Hoje à tarde, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou novas medidas contra a febre amarela e ações para a vacinação do sarampo em Roraima. Voltamos com Cariane Costa, que tem as informações ao vivo. Cariane, e você?
Adalto, o governo então lançou oficialmente a campanha de vacinação contra o sarampo no estado de Roraima e começa no próximo sábado, dia 10 de março, e vai até 10 de abril. A meta é vacinar cerca de 400 mil pessoas, entre brasileiros e venezuelanos. O país vizinho, na Venezuela, enfrenta um surto da doença, inclusive em Carone, que é o município que faz fronteira com Roraima. Fazem parte do público-alvo da campanha de vacinação contra o sarampo, pessoas não vacinadas contra a doença entre 6 meses e 49 anos de idade. A vacina é contraindicada para gestantes e crianças abaixo dos 6 meses. E até hoje foram confirmados 6 casos de sarampo em Roraima e em crianças venezuelanas. Está em investigação, Adalto, uma morte e mais 24 casos. Aumentou aí um caso de ontem para hoje. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
A campanha nacional contra a hanseníase foi lançada em Mato Grosso. Os estudantes são o foco principal da mobilização. Os detalhes com o Jota Passarinho, da Rádio Paiaguás.
A campanha tem como foco a comunidade escolar, principalmente os alunos com idades entre 5 e 14 anos. Os principais sintomas da hanseníase são manchas na pele e dores nos nervos periféricos. A doença tem maior incidência nas regiões mais pobres. E conforme dados do Ministério da Saúde, o Brasil responde por cerca de 90% dos casos na América Latina. A coordenadora-geral de hanseníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde, Carmelita Ribeiro, pontua a relação da hanseníase com a pobreza.
A relação não só da hanseníase, mas da geomintíase, do tracoma, das doenças que estão envolvidas nessa campanha, são doenças que têm uma questão de vulnerabilidade social, no sentido de que acesso à água potável, acesso a saneamento básico, questão de moradia, são indicadores que estão no contexto social que indicam a questão da vulnerabilidade.
A campanha foi lançada na Escola Estadual Gercy Jacob, em Várzea Grande. Luiz Carlos Rodrigues Silvério tem um filho que estuda na unidade e ele, acompanhado com a esposa, participou do evento.
A gente tem que participar para poder não deixar passar nada, porque tudo o pouco que a gente pega conhecimento é muito importante para a gente poder se livrar do pior depois.
Milene Caroline, de 14 anos, disse que a campanha nas escolas é importante para orientar os alunos sobre os perigos, sintomas e métodos de prevenção.
Por causa que às vezes nós mesmos vemos uma mancha na pele e achamos que isso é natural e acabamos deixando passar. E aí isso pode provocar mais danos com o passar do tempo.
Para o clínico geral Ronald Benedito dos Anjos, com especialização em dermatologia, a avaliação dermatoneurológica nos alunos é fundamental para o diagnóstico precoce da doença.
Principalmente pelo fato de os estados com muitos casos de hanseníase, essas avaliações em escolas são de fundamental importância e se evite complicações, sequelas para uma criança ou um jovem que tem toda uma vida pela frente.
Existem 4 tipos de hanseníase, porém, nenhum mais ou menos grave, mas todos podem causar sequelas irreversíveis na pessoa. Daí, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento até a cura total. Em Mato Grosso, a meta é atingir o maior número de municípios possível e, com isso, levar informações à população sobre a doença, suas causas, métodos preventivos e tratamento. Reportagem J. Passarinho.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
E o Rio Madeira, em Rondônia, já ultrapassou a cota de transbordamento. A repórter Maíra Heinen volta com as informações.
Boletim de monitoramento do Rio Madeira, do CPRM, Serviço Geológico do Brasil, aponta que em Porto Velho, Rondônia, o rio já ultrapassou a cota de alerta e se aproxima da cota de transbordamento. A medição é de 16 metros e 12 centímetros. A cota de transbordamento é de 17 metros. No entanto, a tendência é que o nível do rio comece a baixar em Porto Velho, como explica o diretor da Defesa Civil Estadual, capitão Arthur.
Nós vemos que as bacias formadoras do Madeira, que é a região do Rio Beni e Rio Madre de Deus, que é na Bolívia, e Peru, respectivamente, tem chovido menos nos últimos dias. E a previsão é que para mais 2 semanas também chova menos. Então é provável que a partir de agora comece a baixar gradativamente e saia dessa cota de alerta.
A Defesa Civil Municipal de Porto Velho tem atuado na retirada das famílias de áreas de risco e também na distribuição de água potável. Nos municípios de Guajará-Mirim e Abunã, também em Rondônia, o rio se aproxima da cota de alerta. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
E a capital do Amapá começa a testar sistema de ensino bilíngue. Os detalhes com Bianca Castro, da Rádio Difusora de Macapá.
Inaugurada nesta terça-feira, dia 6, na zona norte de Macapá, a escola Professora Marli Maria de Souza da Silva. Os 200 estudantes matriculados do primeiro ao quinto ano na escola terão ensino bilíngue. As aulas de português e francês serão intensas e as disciplinas como matemática e ciências também serão lecionadas pela manhã em português e à tarde o mesmo conteúdo será repetido em francês. A escola funciona no residencial Macapaba, na zona norte de Macapá, atendendo estudantes dos turnos da manhã e à tarde no ensino integral. As aulas iniciam no dia 12 de março. No total, são cerca de 900 estudantes que foram matriculados na escola, mas este novo sistema bilíngue será implantado inicialmente em 5 turmas do ensino fundamental, atendendo somente estes 200 estudantes. De acordo com a titular da Secretaria de Estado da Educação, Gorete Souza, o modelo será expandido gradativamente para outras classes da instituição. E essa é uma oportunidade para que crianças e adolescentes do Conjunto Macapaba possam ter acesso ao novo idioma, expandir os conhecimentos e, assim, seguir um modelo de ensino inovador. De Macapá, Bianca Castro.
No Tocantins, de acordo com o Sebrae, 51% dos novos empreendimentos iniciados no estado são comandados por mulheres. Confira na reportagem de Marilda Amaral.
No ano passado, Maria José Severino entrou para a estatística de mulheres microempreendedoras do Tocantins. A experiência de 35 anos como vendedora lhe deu segurança para investir no negócio próprio. Pesquisou e descobriu que poderia abrir uma loja de tecidos para casa em Palmas, na capital do estado. Hoje, ela afirma que fez a escolha certa.
Eu preferi mudar de segmento e aí decidi montar um negócio para mim. Então foi isso que me fez acreditar na experiência que eu tenho de comércio, né?
A analista técnica do Sebrae, Luciana Hetz, avalia que na hora de escolher o ramo do negócio, a mulher leva em conta o prazer e a família.
É que
elas sempre valorizam estar mais perto das suas casas, dos seus filhos, do seu nicho familiar. Então, por essa razão, ela procura negócios que podem ser montados preferencialmente em casa ou nas proximidades das suas casas.
A pesquisa do Sebrae aponta que dos pequenos negócios de até 2 anos, as mulheres vêm ultrapassando os homens.
Por essa razão, o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios e o ramo da beleza seja tão procurado pelas mulheres, né? Nessa faixa aí de 2.800 negócios na área varejista de vestuário e 2.300 negócios na área da beleza.
A lista com as 15 atividades escolhidas pelas mulheres microempreendedoras individuais no Tocantins traz em primeiro lugar lojas de vestuário e acessórios. Na sequência, cabeleireiro, mercearias e mercadinhos, lanchonetes, restaurantes, tratamento de beleza, bares, cosméticos e perfumarias. Da Rádio 96 FM, em Palmas, Marilda Amaral.
E a repórter Brenda Freitas mostra a atuação das mulheres no mundo das artes.
Várias mulheres do mundo das artes relatam que, para ter sucesso, precisam passar por ambientes misóginos, que são aqueles onde os homens se sobrepõem, chegando até mesmo a sentir aversão ou ódio ao universo feminino. Um exemplo disso é a escritora J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, que escolheu abreviar o nome para não revelar o gênero. Dessa forma, ela viu que poderia ganhar prestígio apenas pelo seu talento. É por causa de exemplos como esse que se fala tanto em representatividade, com mulheres de destaque que possam servir de inspiração. Algo que tem sido buscado cada vez mais no meio artístico. É o caso de recentes protestos em grandes premiações internacionais de cinema. Há alguns meses, várias atrizes denunciaram abusos, pressões machistas e assédio sexual na indústria cinematográfica. E essas histórias de luta não estão apenas no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Estão mais perto de nós do que se imagina. A atriz paraense e contadora de histórias, Adriana Cruz, conta os desafios que enfrenta para se tornar uma profissional de respeito.
Eu encontrei dificuldades por duas condições. A primeira, por ser mulher, ser mãe, a minha condição acaba me exigindo uma postura, muitas vezes, como de desistir daquilo que eu acredito, de desistir daquilo que eu desejo ser uma profissional séria. Eu fui cobrada por querer ser artista dentro de uma sociedade onde a pessoa que trabalha como artista não é vista como uma pessoa que trabalha, é vista como uma pessoa que tem um hobby. E ainda mais sendo mulher.
Uma pesquisa da Universidade de Brasília mostrou que entre 165 autores que tiveram livros publicados nas editoras Companhia das Letras, Record e Rocco, de 1990 a 2004, apenas 27% eram mulheres. E para além dos números de representatividade, estão ainda, dentro da arte como o cinema, os estereótipos de comportamento e erotização femininos. Mulheres negras, empregadas domésticas, bissexuais e lésbicas, todas com uma representatividade baixa no mundo das artes. A fotógrafa Vitória Leona fala sobre isso e ressalta o trabalho árduo que tem tido para conseguir representar a mulher em seu trabalho.
Pelo fato de eu ser mulher, eu tendo a procurar mulheres para fotografar. Eu, tipo, faço as fotos, eu faço o meu melhor e acho que cabe as pessoas verem nas fotos o que elas são ou o que elas não são. Se elas se identificarem com elas mesmas ou não.
A importância da atuação feminina nas artes, tanto na música, quanto no cinema, na fotografia, no teatro e na literatura, é fundamental para que a cultura do ambiente misógino se desconstrua. É o que pensa a artista visual Rafíssima, que é lésbica e negra. O trabalho com grafite e com os livros artesanais é baseado nesse recorte, o da sua própria identidade. Rafíssima acredita que a exposição da sua arte nas ruas tem sido importante para sustentar a representatividade feminina no mundo artístico.
Ser mulher é ser resistente o tempo inteiro, né? Então, essa minha prática de ateliê, essa minha lida com a minha poética me influencia muito também nesse enfrentamento político de todo dia, né? De estar de cara a cara com alguém que não entendeu nada sobre o que é ser humano.
Da Rádio Cultura em Belém, Brenda Freitas.
Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da IBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhos técnicos de Sanderson Freitas.
Redação e edição Sheila Noleto.
Apresentação Adalto Gouveia e Sheila Noleto.
Obrigado pela sua companhia.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da...